E chegou a hora do esporte neste sábado. De Paula aqui comigo. De Paula, bom dia.
Dia Gilson, bom dia, ouvintes da CBN.
Pô, De Paula, tá rolando a copinha, a Copa Juniores, né, a Copa São Paulo Juniores, e é aquela coisa assim, ali tem um monte de garotos que serão craques do futuro, até legal assistir os jogos, mas quem tá despontando na copinha, dois times aí eu acho que o pessoal tá de olho. Um pela tragédia infeliz do ano, final do ano passado, a jovem Chapecoense, que tá aí nas oitavas de final.
Desclassificou São Paulo.
Desclassificou o seu São Paulo.
Um dos favoritos,
é o seu,
né?
São Paulo, não,
não, eu não sou São Paulino, não.
É, o nosso Elias, nosso amigo Elias, que é São Paulino. Enfim, a Chape chegou aí às oitavas. E tem um time, Batatais, que está também, vai jogar com a Ponte, inclusive joga hoje com a Ponte Preta, às 16h. E aí tem, eu vou falar para vocês os times que estão na oitava, é o Mirassol, Botafogo, Ponte Preta, Batatais, São Carlos, Paulista, Chapecoense, Ituano, Corinthians Internacional, um clássico aí, ó, Cruzeiro e Flamengo, Avaí e Juventus de São Paulo, Juventude e Bragantino. Quanto time paulista, né?
São nove, né?
Nove time paulista.
O campeonato começou com 120 times.
Exato.
É a grande maioria do estado de São Paulo.
Exatamente.
E tem alguns times aí de aluguel, né, que usam o nome da cidade, com empresários usam e acabam disputando competições aí para mostrar os jogadores, para colocar na vitrine. Mas tem bons jogos.
Exatamente.
Boas partidas. Eu vi São Carlos e Vasco, jogão de bola. São Carlos classificou o Vasco. A Chapecoense desclassificou São Paulo. O Palmeiras foi desclassificado pelo Sport, que por sua vez também foi desclassificado. O Santos perdeu também para o Avaí. O Avaí está jogando muita bola. O Santos estava bem econômico, ganhando só de 1-0. Achou que ontem poderia vencer também pelo placar assim apertado, mas não perdeu. Então o campeonato tem o Corinthians como favorito, mas tem um jogo importante contra o Inter, que sempre faz bons times. O Cruzeiro também vem aí. E no final acabam revelando jogadores, né?
Exatamente.
Todo ano tem revelações aí.
É o Flamengo que é o atual campeão, né?
Flamengo, atual campeão, que ganhou ano passado, ganhou muito bem do Corinthians.
Exatamente. Os dois, pelo que tudo indica, não deve se confrontar mais, né? Porque eu acho que eles acabam disputando antes da final, vão jogar um contra o outro. Mas os dois estão aí, ó, Corinthians e Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo e o Corinthians, o Cruzeiro vai jogar com o Flamengo. O Corinthians joga contra o Internacional. Os dois têm um desafio grande.
Inclusive, ontem o Corinthians teve grandes dificuldades para vencer o Coritiba, perdeu por 1-0, virou para 2-1. O Corinthians está revelando o Carlinhos, acho que tem 1,90m quase, o rapaz, o centroavante, já tem 8 gols na copinha. É um jogador a
se observar.
A ser observado, né?
Você acha que no futuro aí nós podemos ter alguns craques que saiam dessa copinha?
Ele me lembrou, pelo tamanho, assim, né, pela complexão física, o Jô. O Jô começou no Corinthians com 16 anos, é o jogador mais novo a vestir a camisa titular do Corinthians.
O Gabriel Jesus passou pelo Palmeiras, ele participou
da copinha. Ele participou da copinha também, Gabriel
Exatamente.
Jesus. Exatamente. Mas vamos falar da copinha, tem as contratações, tem
vou falar
algumas bombásticas,
é verdade, né? O Palmeiras reforçou o seu elenco, tá com um time bastante reforçado e tá à procura de mais jogador, não sei pra quê, o time já é inchado pra caramba, tem um elenco enorme. Agora o Corinthians eu acho que é o que está com contratações mais polêmicas, né, De Paulo?
O Corinthians contratou o Jô, que eu não entendi muito bem por que contratar o Jô. Contratou o Casim do Coritiba também, não vejo grande vantagem no Casim, e agora vem com essa informação que o Drogba, com 38 anos de idade, pode acertar com o Corinthians. Em termos de marketing, fantástico, né? É fantástico, é muito bom, motiva e tudo mais. Agora o Drogba estava jogando nos Estados Unidos, está decadente, evidente, o cara com 38 anos jogar com esse alto rendimento, né? Não é aquele Drogba que 10 anos atrás ganhou tudo lá pelo Chelsea, né? Então, mas não deixa de ser algo assim que movimenta o timão, porque você vê o Corinthians contratou o Casim e o Jô, ninguém prestou atenção. Contratou o Gabriel, aquele meio campista bom, bom marcador do Palmeiras, também não chamou atenção. Agora vem com o Drogba, time com problemas na diretoria, né? O presidente acossado, quase sofrendo um processo de impeachment, pode acontecer isso, a torcida revoltada, né, pelos últimos, pelas
resultados,
péssimas campanhas,
clube,
né, e agora vem com Drogba, eu penso que motiva. E me lembra, em parte, não é bem assim, mas você se lembra em 2009, quando falaram que iam contratar o Gordo, né, o Ronaldo, que estava gordo, que já tinha acabado, que não ia jogar mais futebol. O Ronaldo veio, ele... um impulso de marketing fantástico. O Corinthians ganhou muito dinheiro com o Ronaldo e dentro de campo também ele resolveu. Não é da mesma proporção, mas não deixa de ser interessante em termos de marketing para o Corinthians e também é pela qualidade técnica, porque eu prefiro o Drogba com, digamos, 48 anos, eu estou exagerando, evidentemente, do que o Casinho e o Jô juntos jogando. Eu penso que o Drogba joga mais bola que esses caras.
Então você acha que no final das contas o Corinthians erra e acerta ao mesmo tempo que o Drogba, né? No final das contas, pega um jogador já com uma certa idade, não vai ter o mesmo desempenho, mas pode, nesse momento de crise, dar uma resposta que o Corinthians precisa.
Isso, e você também pode usar o Drogba em algumas partidas, você não pode colocar ele dentro desse
todo momento,
campeonato, né? Insano, né, que é o Paulista e outras competições, né?
Agora vamos falar do Santos, né? O Santos que parece que jogou a toalha em relação ao Robinho, né? Ou seja, vai ter que esperar mais um ano para ficar com o jogador, tem esse contrato que tem que ser encerrado com o Atlético, meio caro.
E o Santos tá sem agora o Santos conseguiu a contratação de Leandro Donizete. Isso foi muito bom para o Santos. O Dorival Júnior percebeu que o seu time estava equilibrado, mas precisava de alguém do nível de um Leandro Donizete para jogar no meio campo. Que ele marca muito forte, sai para o jogo e é um líder também. E ele é muito querido no Atlético Mineiro. E a torcida do Atlético muito revoltada com a diretoria por ter aberto mão do jogador Leandro Donizete, que vai fazer um contrato de 3 anos com o Santos. Eu penso que ele vai acertar aquele meio campo do Santos. Viu? O Santos vai vir forte. O Santos vai forte
para esse campeonato.
Vai ser.
O Santos já jogou ano passado muito bem, fez muito boas partidas. Um time que tem o resultado, não chegou a ser campeão, não chegou a ter título, não sei, São Paulo, né? O Campeonato Paulista.
Isso.
Mas é um time que mostrou serviço. O Santos é um time. E está com um técnico.
Está na Libertadores.
Está com um técnico estável no clube. Acho que o Santos tem aí a possibilidade de surpreender realmente esse ano, acho que é. Agora vamos falar do Tricolor Paulista um pouquinho com o Rogério
Ceni. Vamos, depois eu quero falar do Curitiba e do Atlético.
Vamos sim, vamos lá. Vamos encerrar os nossos paulistas aqui. Falando do Rogério Ceni, o Rogério Ceni está sendo muito bem recebido pelos jogadores. Está recebendo, pelo menos nesse início de trabalho, muitos elogios. Você acredita que vai dar certo?
Eu penso que sim. Ele é um cara esforçado, determinado, né? Ele tem todo o respaldo da diretoria e principalmente, né, Gilson? Ele tem todo o respaldo da torcida. Eu penso para que, se acontecer um desgaste com a torcida... O time do São Paulo tem que ir muito mal, né? Tem que perder muito, né? Tem que perder clássicos. Perder clássico pro Corinthians, pro Palmeiras é complicado.
A impressão minha, mas a torcida do São Paulo ela é mais complacente com o clube?
Não, eu penso que não.
Não.
A torcida do São Paulo, independente principalmente, ela é muito revoltada com a diretoria, com as diretorias do São Paulo. Agora, com relação ao Rogério Ceni, em especial... ela vai fazer o possível para
dar certo.
Ela não vai criticar. O Rogério, ele tem uma história maravilhosa. Ele foi muito corajoso de aceitar ser o
técnico do time.
Ele foi muito corajoso. E a gente tem que reconhecer isso, né?
Exatamente.
O cara
está colocando o nome dele em risco. Não é brincadeira o que ele está fazendo.
O que esse cara já fez pelo clube nesses anos todos e aceitar se tornar o treinador... é digno de admiração.
Vou dar um paralelo, fazer um paralelo. Né? O Marcos no Palmeiras também, uma marca do Palmeiras, um jogador que marca. Eu acho que o Marcos, com todo o carinho que ele tem e amor pelo Palmeiras, acho que ele não faria a mesma coisa.
Ele não faria.
Porque aquela história, é muito arriscado. Não culparia o Marcos de falar, não, ser técnico do Palmeiras, isso não. Por quê? Porque ele teria que colocar em risco a própria imagem, a própria história dele. Pô, você escreve uma história lindíssima e no final você vai lá e estraga ela com o tempo que foi técnico, não dá.
Né? Eu fico pensando por que o Zico não é treinador do Flamengo, né, Jô?
Exatamente, que é outro cara, mas e é um ótimo treinador, hein?
Nossa,
o Zico é um bom treinador.
Comprovada a competência.
Não vamos criticar o Zico nesse sentido, porque ele é um excelente treinador. Ele não poderia, até não faria mal pro Flamengo, sabe?
Nossa, eu acho ele um ótimo treinador.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
O Gilson, agora só falando do Curitiba, o Curitiba está conversando com o Ronaldinho Gaúcho.
Você está brincando?
É.
Sério?
Pode acontecer a contratação. O irmão do Ronaldinho, que é o Assis, que é o empresário dele, está conversando com o Curitiba. Pode acontecer.
Será que vai ter Ronaldinho Gaúcho no Coxa? Nada a ver, né?
Mas vai saber, né?
Vai saber, né? Claro, claro.
E o Atlético Paranaense acertou com o Carlos Alberto. Aquele Carlos Alberto que jogou no Fluminense, começou no Fluminense, jogou no Porto, jogou no Corinthians.
Certo.
Jogou no Figueirense. Ótimo jogador também. polêmico, né? Declarações. Bom, é tipo o que acertou agora com
o Palmeiras. O Felipe Melo, que é polêmico, né? O jogador, inclusive, quando se apresentou para a coletiva no Palmeiras, foi indagado por isso, desse seu temperamento, né? Polêmico.
É um bom jogador, né?
Exatamente. É um bom jogador. Tá falando do Atlético, né? A contratação do Atlético, contratação polêmica, Felipe Melo também, né?
É um bom jogador, agora não sei se vai ter equilíbrio, né? Porque esses caras não têm equilíbrio, pô.
Sabe a curiosidade minha, De Paula? É sobre o Campeonato Paranaense da primeira divisão desse ano, né? Não teremos aí nenhum time de Maringá na primeira divisão, mas gostaria muito de acompanhar o Londrina. É, eu acredito que Londrina deva fazer bonito. Acho que Londrina é um dos times para o campeonato, ser campeão paranaense desse ano.
É, com possibilidades. É. A dupla Atletiba. Tiba,
o Paraná Clube.
O Paraná Clube
corre
ali,
por fora sempre.
Corre por fora. E o Londrina.
Londrina.
Agora, falando do Paraná, o campeonato da segunda divisão começa no dia 19 de março.
Exatamente.
Com o Grêmio participa. Maringá. Com
Grêmio Maringá. Segunda divisão do Paraná. Maringá
Futebol Clube.
Exatamente, estão disputando. Esperamos que um dos dois, né, acenda aí a primeira divisão. A esperança é a última que morre, como dizem, né? Às vezes tudo volta contra para matar os times, mas a gente torce para que os dois consigam chegar.
É, e o futebol, ele é o tal do imponderável, né?
Exato.
O imponderável Futebol Clube entra em campo também, né?
De repente. É, numa dessas a gente está feliz aí no final deste ano, falando bem, né, dos times de Maringá e tendo aí resultados positivos. Quem sabe? Quem sabe? Londrina já mostrou o caminho das pedras, né? O Leque já mostrou como é que se faz. Quem sabe onde a gente faz também. De Paula, é isso aí. Um bom final de semana para você, meu amigo.
Bom final de semana para você e para o ouvinte da CBN.
E você pode entrar em contato com o De Paula, museuesportivo@gmail.com.